Olá a todos, como é que estão? Estou genuinamente interessado em saber. Portanto, se cada um de vocês me puder enviar uma SMS ou mesmo uma DM, era do meu agrado, ok? O que é que vocês acham de vozes calmas? Preferem vozes calmas ou vozes estressadas? Para se coazonar com o vosso stress do dia a dia. Porque há muitas pessoas, e eu já fui assim. Eu acho que às vezes falo e parece que estou a falar sempre com uma superioridade moral qualquer, que eu também já fui assim. Mas não, isto são fases. Mas houve uma altura, quando eu era mais nova, no secundário, que me punham a fazer a educação física, às vezes aulas de yoga e assim, e eu tinha vontade de me rir, porque eu não conseguia fazer coisas calmas. Eu fazia capoeira, não sei se já vos disse. É que eu tenho imensos amigos meus que gozam comigo porque estão sempre a dizer: ai, não tinhas dito que fizeste capoeira há 10 anos. Pronto, fica aqui já dito no episódio mais uma vez. Eu só gostava de coisas assim mais intensas e ainda continuo a gostar, mas o yoga fazia-me rir. A cena de eu punha, fazia zoom out e depois estava alguém a dizer: agora respiro pela boca, inspiro pelo nariz, libero tudo. E eu tinha imensa vontade de me rir. E depois dei por mim no yoga a fazer exercícios tipo Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om, a cantar assim, e depois a fazer respirações que é tipo assim, e há uma que é assim, espera, é que não, este exercício é preciso suar-nos antes de fazer, e não façam em casa porque isto tem efeitos secundários que podem não ser bons, tipo, um que eu vou fazer agora acho que é para dar energia, não me lembro bem, mas era assim. Saiu o ranho. Porque eu tinha de me safar primeiro. E agora, como é que é? Percebem? E às vezes saía ranho na aula, mas era ok, porque estávamos na aula. E eu agora estou bem com isso, mas na altura, quando eu era mais nova, antes de eu precisar de fazer yoga, ou antes de saber que precisava, desculpem, estou agora a ver se ainda tenho ranho. Porque senão, se fosse só podcast, podcast de som. Não, obrigada, está tudo bem. Ai, a minha produção de tantas pessoas. Eu disse não, obrigada, não disse. Ok. Imagina, eu agora na minha cabeça pensei que tinha dito só não. Que às vezes sou meio abrutalhada sem querer, desculpem lá. Mas como é que eu vim aqui parar? Há vozes calmas ou vozes estressadas. E há pessoas que dizem que só gostam de coisas que as estressam. E eu acho que isso está de acordo com o conhecimento da pessoa, disse. Agora eu fui polémica. Porque eu acho que quem goza com yoga é porque precisa mesmo bué de fazer. Agora fiquem-se com esta. Fiquem-se com esta enquanto pensam, enquanto refletem ao ouvir este jingle.
Enquanto não tenho um podcast. Enquanto não tenho um podcast.
Há uma coisa que eu me deparo muitas vezes, deparo-me com algumas estranhezas em mim, algumas coisas estranhas, e uma delas é, isto é real, eu não sei se é psicológico ou se é mesmo físico. Eu, quando estou a comer, imagina, estou a comer batatas fritas ou Cheetos, enquanto vejo televisão, ou estou a comer um snack, pipocas, se eu estiver a comer com a mão esquerda, eu sou destra, se eu estiver a comer com a mão esquerda, não me sabe tão bem, então eu tenho de trocar para a mão direita. Mas às vezes, imagina, estou com o meu filho a mamar no braço direito, ou qualquer coisa assim, normalmente aí não como chito, já, porque depois ele vai querer também. Mas há situações em que, por que eu às vezes tenho de comer com a mão esquerda? Ah, quando ele está, quando ele está a dormir, já ao meu colo, e eu quero comer alguma coisa desse género, e peço ao meu marido, ah, desculpa, pode-me buscar não sei o quê, e ele me traz com o meu filho a dormir. Depois eu estou com a mão esquerda e estou a pensar, tipo, pá, eu não consigo estar a comer com a mão esquerda, porque não me está a saber bem. Fica-me a saber, parece que fica sem sal. As coisas parece que ficam sem sal. Agora, se houver aqui algum neurologista, algum médico no geral que saiba a explicação disto, diga, por favor. Mando mensagem e depois eu partilho com os restantes, com a restante audiência. Para já, sem mais delongas, Correia da Manhã.
Correia da Manhã.
Hoje no Correia da Manhã, este método japonês promete secar toda a roupa, mesmo nos dias chuvosos. Eu abri esta notícia porque sofro um bocado com a cena de como secar a roupa nos dias de chuva. Eu tenho uma daquelas lavandarias self-service com secador na minha rua, o que é incrível. No entanto, nos dias de chuva, que é quando é mais requisitado, às vezes tem fila. Então, como cada máquina dura, sei lá, no mínimo 20 minutos, mas depois as pessoas põem às vezes 40, depois põem a secar outra vez porque não ficou bem seco, pode-se perder ali 2 horas. E eu não tenho essa capacidade de ficar 2 horas numa loja à espera para secar a roupa. Eu penso, pá, então não vou secar a roupa, vou bazar. E depois quando eu seco dentro de casa, mesmo que seja ao pé de uma janela, fica sempre a cheirar um bocado a verde, fica sempre ali aquele cheiro a panos. Eu não gosto nada desse cheiro a panos. Alguém gosta? Ou se calhar eu acho que há pessoas que não se importam tanto. Eu fico mesmo a pensar, porra, agora gastei água a lavar a roupa, que cheirava bem, agora está a cheirar mal, e depois fico mesmo estressada com isso. O que é que eu fiz? Abri a notícia e achei uma merda. Porquê? Não é uma merda, mas é... Estes truques já tinha visto e não era uma técnica... Para mim não é um método japonês. Para mim... Já é óbvio, é, garanta uma boa ventilação do sítio, claro. Classifica as roupas, ou seja, não pôr roupas umas em cima das outras ou não juntas, forem tipo roupas grossas, não vamos pôr uma corda a seguir à outra. Ou, não é corda. Eu tenho daqueles de metal do IKEA. Aqueles. Mas também quero mudar. Quero aqueles de corda de madeira. Porque eu não tenho dos que se pendura mesmo na janela. Eu ponho na varanda normalmente e se tiver a chover ponho dentro de casa. Mas e depois irrita-me aquilo que está dentro de casa. Mas pronto, utilize ventiladores específicos para secagem. Pendure as roupas horizontalmente em estendais elevados. Tipo, quem é que no apartamento consegue estender boa roupa horizontalmente? Não consigo ver isso. É uma prática peculiar, mas eficaz. É pendurar as roupas horizontalmente em estendais elevados. Isso permite que o processo de secagem comece pelo topo das peças, reduzindo significativamente o tempo necessário para que fiquem completamente secas. Essa abordagem inovadora otimiza a exposição das roupas ao fluxo de ar, acelerando o processo. Adotar este método japonês não só garante roupas secas em dias chuvosos, mas também representa uma abordagem sustentável e eficiente. E é mais sustentável do que secar numa secadora. E para além disso causava menos estresse. No entanto, opa, eu gosto mesmo de roupa secada ao ar livre. Fica sempre com boa vibe a roupa, não sei explicar. Já fica a cheirar bem. E depois eu sinto que aquilo está arejado. Eu gosto muito de arejar. Eu agora estou numa que... no outro dia mandaram uma cena e eu já tinha esse cuidado, mas agora ainda tenho mais, que é nós temos bué de químicos dentro de casa. Lavamos o chão, limpamos a casa, os químicos ficam lá no ar, portanto é importante arejar a casa. E depois há uma cena que me veio cortar bué o mood, que foi uma amiga minha, a Aurora, mandou-me imensas coisas, porque ela sabe que eu gosto de imensas coisas, notícias, porque ela sabe que eu gosto de ter sempre velas em casa e óleos daqueles que dão cheirinho, nananã, e ela mandou-me TikToks, que é a evidência científica que há neste podcast, a dizer que isso faz super mal à respiração e não sei o quê, porque os aromas fazem mal e tudo o que tem aroma faz mal. Então agora andei ali a acender menos velas em casa, ainda tenho alguns óleos daqueles com pauzinhos, mas pronto, estou sempre a pensar, tenho de arejar então a casa. Tipo, se eu escolho ter estes óleos, ao menos tenho de arejar mais vezes a casa. Então agora ando a abrir imensas janelas, mas depois quem tem gatos sabe isto. É muito difícil arejar a casa com gatos, porque eu tenho de arejar divisões concretas, não posso simplesmente deixar as janelas todas abertas porque o meu gato vê um pombo e mata-se. Tipo, ele vai atrás do pombo e vai-se matar. Eu não confio nele para abrir a janela. Então, tenho de garantir que ele não está nessa divisão, abrir a janela. Depois não posso esquecer que a janela está aberta quando abrir a porta, porque ele se não vai a correr, pelo menos é assim que eu imagino, é ele a correr logo e a atirar-se. Porque ele é muito imprevisível, é o Bau. Ele tanto vê a janela aberta e fica a olhar para a janela e está-se a cagar, como começa a ir incessantemente a tentar sair para a varanda. Pronto. Quem tem gato sabe isto. Quero contar uma história. Hoje o tema vai ser mais leve, porque eu estou farta de falar de temas pesados. Qual é o melhor cocktail? Eu gosto muito de cocktails. E tive na Madeira e bebi poncha. Adorei. Mas tive uma má experiência, que foi, como eu só tinha bagagem de mão, não tinha bagagem de porão, não trouxe poncha dos, tipo, poncha local, poncha feita de forma caseira, lá, lá, lá. Trouxe poncha do aeroporto. Experimentei. Não sabe a poncha. Eu nem vou dizer que é nojento, pois o é, mas se comprarem poncha do aeroporto vão beber a pensar que não é poncha, porque senão é uma desilusão gigante. Mas com isto, eu experimentei várias ponchas e fiquei a pensar, eu acho que poncha, se considerar um coquetel, é dos meus coquetéis favoritos. E depois tive outro momento, que foi um local também da Madeira, estava a dizer qual era a melhor poncha para ele, no estabelecimento, que eu adorei, agora não me lembro como é que se chama, mas gostei imenso, e ele estava a dizer, a poncha para mim, a melhor é a Pescador, porque é muito forte, e eu ia, forte não. E ele, não é forte de álcool, o álcool levam todo do mesmo. Estou a dizer forte de sabor, porque leva muito limão. Eu, então pode ser. Pronto, poncha, jantar, comi um prego de espada, prego de peixe espada, panado de bué da bom, e depois no fim ele disse assim, então isso, se querem beber um cocktail, não perdem nada, como gostam de coisas fraquinhas, que eu adorei a abordagem dele, que foi, não, e se beberem um cocktail, não perdem nada. E depois disse, como gostam de coisas fraquinhas, eu senti-me bué atingida, primeiro eu ri-me só, e já não, obrigada. Mas fiquei a pensar, bué, na cena de ele dizer não perdem nada. Porque não faz sentido neste contexto. Tipo, querem um cocktail, não perdem nada. Para já perdíamos dinheiro. E se calhar alguma lucidez. Porque se fôssemos beber mais álcool, perdíamos lucidez. Olha, adorei este rapaz. Estava-me sempre a rir imenso com ele. Mas não era um rir tipo de... este menino é engraçado, não gosto dessa cena tipo paternalista. Estava-me a rir a pensar, esta pessoa é genial, não perdem nada a beber um cocktail. Eu, se não tivesse com o meu filho lá e não tivesse medo de me subir à cabeça, ficava... tinha bebido o cocktail só porque ele me disse. Olha, vou começar logo agora por ligar à Bel, não sei se lembram da minha amiga Bel, e depois vou ligar a mais duas pessoas, que é a Sofia Pinheiro, psicóloga oficial do podcast, e o Joel. Ah, eu não disse qual que era o meu coquetel favorito. Acho que é poncha agora.
Tu?
Olá.
Quem é?
Não sei, ainda estou à procura. Ainda estou a tentar saber quem sou. E tu, quem és?
Não sei.
Também eu não sabes. Irmã. És minha irmã, és a irmã que a vida me deu.
Sim. Oh.
Mas ouve... Se alguém, agora, sabes aquelas entrevistas de merda que dizem, quem é a Bel?
Sei perfeitamente. Então, quem é a Bel para ti?
Sim, e tu dirias o quê?
Opa, é cedo, Maria.
Aí também não é assim tão cedo, eu estou a gravar isto, são 11h53, Bel. Foste sair à noite ou assim? Mas não queria dizer que foste sair à noite.
Foi uma festa.
E foi divertido?
Foi.
Olha, mas o tema tem mesmo a ver com isso, Bel.
Tem.
Tem a ver com uma coisa
que... Então, grande coincidência, tu nem sequer sabias que eu tinha...
Pois não, nem falámos hoje.
Pois não, que estranho.
É mesmo estranho. Temos mesmo uma conexão qualquer. Mas o tema de hoje é... é aleatório, mas é... Qual é que é o melhor cocktail que existe na Terra?
Na Terra?
Na Terra. Não estou a falar do resto do universo e não sei o quê. Estou a falar mesmo da Terra, só.
Pois, é que o meu preferido é de Marte.
Eu percebo, é. Eu percebo. Mas não vamos aí hoje, fica para outro dia.
Tá bem, ok. Então, o meu cocktail preferido...
É caipirinha? Estou a ser xenófoba?
Eu estava a pensar nisso.
Ah, mas... porque a Bel é brasileira, mas... por isso é que eu estou a dizer que estou a ser xenófoba.
Não, mas por acaso, eu gosto de caipirinha. Mas tipo, gosto mais de caipivodka, porque eu não adoro cachaça.
Ah, caipivodka.
Sim, depois do Brasil há de tudo, não é? Há de maracujá, de morango.
Ai, que bom. Ai, o de morango já experimentei, adoro.
É ótimo. Aqui chamam de morangosca.
Ah, não, aqui também. Ah, não, aqui é... Não, tu estavas a falar de Portugal.
Não, aqui... Ai, peraí, estão a chegar aqui em casa.
Quem é?
É a Joana Duarte. Olha, outra vez. Lembras-te da última vez que me ligaste? Era a Joana Duarte.
Pois é. Mas tu achava que a Joana Duarte vivia contigo. Eu acho sempre isso.
Não, quem vive comigo é a Bibi.
Ah, eu não sabia que a Bibi vivia contigo. Eu não sei nada sobre ti.
Opa, foi mesmo. Nunca vieste a minha casa. Ponto número um.
Não, mas a Joana Duarte passa bué tempo em tua casa, então.
Passa.
Pronto. Então, mas já experimentaste a Caipi Black?
Não. Isso.
Mas tu agora foste um bocado preconceituosa com a Caipi Black.
Epá, não é por mal, mas
A caipirinha com vodka preta.
Pois, eu não gosto de vodka preta, por isso é que fiz
isso. Ah, ok. Mas sabes que eu agora, eu não sei bem qual é o meu cocktail favorito, porque eu gosto de bué. Ah, já sei, minto. É margarita.
Eu percebo.
Eu adoro percebo o sal.
É, e parece que é meio sumo, não é?
Já. Yeah. A caipirinha eu sinto ali a cachaça a bater.
Olá, Joana, a Maria está-me ligada ao podcast.
Olá, Joana. A Joana tem uma voz bem bonita. Tô, só tipo dela ter dito olá, eu senti isso.
Pois, tens que ouvir lá cantar.
Já me mandaste alguma coisa? Não.
Não, Joana. Ela vai mandar.
Está bem, obrigada. Diz-me uma coisa. Sabes quando... Eu às vezes... Eu agora vou-te revelar, Bel, em primeira mão, e a quem está a ouvir, que eu quando digo, diz-me uma coisa... Estou grávida. Eu quando digo uma coisa... Quando eu digo assim, diz-me uma coisa, porque eu ainda não sei o que é que eu vou perguntar, e estou a ganhar tempo.
Ah, está bem, mas eu faço isso. Então, como é que te sentes? Amanhã é dia da mãe.
Ah, pois é, pois é. Sinto-me bem, como eu gosto do dia da mãe. E tu?
Gostas? Gosto. O que é que tu vais fazer?
Vou almoçar com a minha mãe, sim.
E à noite jantamos?
Já, yeah, porque tu és minha filha.
Não, sou tua irmã.
És minha irmã. Porque nós somos amigas, para quem não sabe, nós somos amigas de outra vida. Como se fosse tipo um facto científico. Mas nós já chegámos à conclusão que não somos familiares, tipo mãe e filha, somos irmãs. Não há energia de mãe e filha.
Como é mais do que óbvio que seria.
Mas há amigas que foram claramente mãe e filha noutras vidas. E tu sabes perfeitamente o que é que eu estou a falar.
Sim, sim, sim.
Eu acho que há graus de parentesco que se sentem na vida atual.
Eu também acho, também acho.
E o nosso claramente é de irmãs. Mas então fechamos em ti, caipirinha, e em mim, margarita?
Sim, e fechamos jantar amanhã de família.
Está bem. Eu não... Oh, Bel, eu não, ainda não sei. Eu tenho de ver, porque eu sou de pressão. Vês porque eu não gosto de falar ao telefone? Porque depois as pessoas fazem-me coisas sobre pressão e eu digo sim. E depois penso, ah, não podia, e agora disse que sim.
Mas Maria... Tu podes só dizer, para já sim, amanhã falamos.
Epá, mas eu não gosto nada de desmarcar, porque eu odeio que façam isso comigo.
Mas tu não estás a desmarcar, estás a dizer, para já.
E yeah, isto podia ser um tema também. Quando estamos ao telefone, sentimos uma pressão extra. Quer dizer, tu não, porque és perfeita, Bel. Mas eu juro que às vezes estou ao telefone e digo, ah, claro que sim, vamos, tipo, amanhã a Paris, claro. E depois eu penso, porquê que eu disse que sim?
Yeah, olha, a Joana está a dizer, vamos falando, é melhor.
Ah, isso é grande dica, ok, vamos. Mas assim não parece logo que estás a não querer estar com a pessoa?
Não, isso és tu a achar coisas. Vamos falando. Exato, olha, não sei como é que é o meu dia, vamos falando.
Ok, olha, vou apontar, até vou tatuar isso para não precipitar, porque a minha reação é logo dizer sim, claro, seja o que for eu digo sim, porque estou entusiasmada com o momento, e depois penso, eu não podia, agora não me dá jeito nenhum, agora tenho três coisas combinadas para a mesma hora.
Não, mas então, olha, em relação ao jantar à minha de dia das mães, aquelas foi imenso importante.
Yeah,
dia
exato.
Das mães, dia familiar, jantar de família da nossa instituição que criámos nesta vida.
Já. Yeah.
Vamos
falando. Já, yeah, no Brasil diz dia das mães.
Então, e não é?
Nós, em Portugal, temos dia da mãe.
Ah, que engraçado.
Mas tu vais estar com a tua mãe?
Vou, a minha mãe vem cá almoçar.
Ok. E tu é que vais cozinhar?
Sim, acho que sim.
Tu disseste que não gostavas de cozinhar?
Eu não gosto, mas a minha mãe disse, faz uma comidinha gostosa.
O que é que vais fazer?
Eu acho que vou fazer a massa de limão que a minha mãe ama.
Ai, eu nunca experimentei.
Ai, é tão bom, Maria, se quiseres eu faço.
Então quando eu for ir jantar faço uma massa de limão, parece-me bom, é bom.
Uhum, faço-te.
Está bem, obrigada. E eu acho que podias fazer também aos ouvintes todos do podcast, que eles já estão também
isso com água na boca. De receita.
Está bem, mandas para cada um das, para cada uma das pessoas que ouve. Vou-te ligar, tá Bel, bem, porque pode... vou ligar a mais duas pessoas, está bem?
Está bem, então olha, amanhã vamos falando.
Vamos falando. Olha, isto é uma dica para o podcast, para quem está a ouvir e tem esta dificuldade. Vamos falando. Boa. Vamos falando. Beijinhos, gosto muito de ti. Da feliz mãe. Dia da mãe.
Feliz. Isso é
a
mim.
Pois é. Tchau. Agora, o Joel. Eu gosto mesmo muito da Bel. E a Bel fez-me pensar numa coisa, que é, eu às vezes projeto inseguranças minhas nas outras pessoas. E a Bel é bué descomplexada. Pronto, fica aqui a minha terapia de hoje. Mas o Vamos Falando é a grande dica. Será que é porque eu tenho medo de iludir as pessoas? Será porque eu... É porque eu tenho trauma.
Joel, sim, Maria.
Olá, meu querido.
Olá.
Estás bom?
Olha, eu não sabia que eras tu. Estás-me a ligar sem ser em privado.
Pois é, eu pensei, ó Joel, tipo, tu não me vais fazer mal, eu já te conheço. Não é? Porquê que ele desligou? O Joel desligou. Quando eu disse, não vais fazer mal. Aí, ficou sem bateria, o meu amigo. Mas ele agora já não pode ligar de volta. Ah, está aqui. Joel, desligaste-me o telefone na cara.
Não, isso, a chamada caiu, desculpa.
As chamadas ainda caem?
Ah pá, já.
Ok. Olha, uma coisa que ficamos desculpa. A saber.
Diz-me.
Mas eu pensei, tu não me ias, tipo, tu não vais fazer mal, não faz mal teres o meu número.
Ah pá, não, mas eu pensava sempre, se algum dia a Maria me liga sem ser em privado, eu não vou saber que é ela, eu não sabia que eras tu.
Ah, ok. Já faz sentido. E tu és das pessoas que não atendem o telefone quando não conhece o número?
Por norma, sim.
É, yeah, também. Causa-me bem ansiedade, porque eu nunca sei o que é que é.
Mas eu agora pensei, ok, pode ser ela, portanto eu vou atender.
Obrigada por essa consideração. Não. Mas olha, por acaso, agora que eu penso nisso, eu de ti, óbvio que eu não tenho essa energia, mas eu vi aquela série da Netflix que é aquela do Stalker. Não viste?
Qual?
Que é o Baby Reinder. Como é que se diz? Reinder? Reinder?
Ah, não conheço.
Rena. Reinder. Reindeer. Não, não é assim que se diz. Ela não diz assim. Reindeer. Ela diz reindeer. Ah, ok. Desculpa, estava aqui a falar com alguém. Mas pronto, nessa série é baseado numa história verídica e há uma stalker, pá, mesmo hardcore. É sobre uma stalker com um gajo que trabalhava num bar. Ele nem era uma figura pública. Normalmente tu associas mais o stalking a figuras públicas, ou não? Epá, está sempre a cair a chamada. Se calhar cagamos para o Joel. Não, nunca cagarei. Joel, o que é que se passa connosco? Estamos destinados a não ser amigos.
Não sei, a chamada está só aí abaixo.
Já. Yeah.
Mas okay, pronto. Agora tem alto e falando que é para ter a certeza que não sou eu a mexer em nada.
Já, yeah. Mas não tem mal. O que for, será. Está bem?
Sim.
Mas pronto, eu estava a dizer que normalmente se associa mais o stalking a figuras públicas, ou não?
Sim.
E neste caso era um gajo que trabalhava num bar. Ele por acaso também era humorista, mas ela não sabia disso quando começou a ser stalker. E ele trabalhava só num bar e ela ficou obcecada por ele.
Ah, isso é horrível.
Yeah, mas tipo, vê a série. É mesmo hardcore. Está na Netflix.
Ok, eu vou apontar e vou ver.
Chama-se Baby Reindeer.
Ok.
Reindeer. Eu digo um bocado mal.
Mas isso é... Ok, isso é baseado numa...
Yeah, e é mesmo do... Imagina, quem fez a série é o ator que faz de protagonista. E esta história aconteceu mesmo com ele. Foi abaixo outra vez.
Não foi, não.
Ah, tu estás em Espanha?
Não.
É que agora também estás com lentidão a responder.
Não, eu estava aqui a escrever o nome da série.
Ah, ok. Lembras-te quando estávamos em Espanha e nunca falámos... Quando estavas em Espanha e nunca falámos disso? Que eu pensava assim, pô, o Joel demora bom tempo a responder. E era porque a ligação demorava.
Estava lá com delay.
Yeah, exato. Mas ouve, agora o tema de hoje não tem nada a ver com isto, é que me lembrei. Tem a ver com cocktails. Eu quero saber qual é que é o teu cocktail favorito, Joel. Qual é o melhor cocktail?
Eu vou ser bué seca, mas... Pois vai. Eu acho que nunca provei cocktails.
Temos de fazer aqui uma prova de cocktails para o Joel. Tipo, urgentemente. Mas calma, nunca provaste um mojito?
Ah, o mojito já.
É cocktail.
Ah, é?
Sim, o margarita é cocktail, caipirinha é cocktail.
Ah, ok. Então, olha, eu gosto de caipirinha, mas com vodka preta.
Ah, eu falei disso com a Bel e ela disse que não gostava, porque eu falei com a Bel antes de falar contigo. E eu disse que caipi black também é bem bom. E ela, por acaso não me lembro se disse que era bem bom, mas eu adoro. E ela disse que não gosta.
Yeah, é bem bom.
Eu adoro. Mas ficas com a língua e com a boca toda preta.
E yeah, depois de repente parece que temos 17 anos.
Yeah. Pois eu nunca, eu desde essa altura, pai, não, desde o meu primeiro ano da faculdade, que eu lembro-me que tirei uma fotografia com a boca toda preta, que não bebo caipi black, ou seja, há mais de 10 anos.
Mas eu não sei porque é que as pessoas associam a vodka preta a pessoas menores de idade.
Também não associamos um bocado o Safari Cola?
Já, yeah, também.
O Malibu Cola. Eu acho que bebidas mais doces associamos mais a menores de idade.
Ah, eu em Espanha só bebia Malibu Cola.
Pois, porque é bom. Porquê que não devemos de beber?
Não sei. Não é assim tão bom.
Ai, eu gosto de beber de Malibu Cola.
Torna-se bem enjoativo depois.
Pois é. Gostas de Baileys?
Gosto.
E yeah, eu também. E é enjoativo.
Já. Yeah.
Mas que focou muito gelo. Ai, agora apetecia-me beber álcool. Apetecia-me beber um Baileys. Já viste? O que é que esta conversa está a fazer?
Pá. Porque é bom, Não vou explicar, mas depois torna-se enjoativo, mas é bom.
Já, yeah, eu adoro. Já bebes poncha da Madeira?
É super enjoativo, mas é uma bebida boa.
O quê, o quê?
Amêndoa amarga.
Eu isso não gosto, porque sabe, boa amêndoa amarga.
Mas a boa é boa, só que depois... E depois, se tu bebes muito e depois...
vomitas.
A partir de uma certa idade, começa a pesar. Então parece que a bebida enjoa.
Pois, também é verdade. Mas eu amêndoa amarga, epá, é das poucas... Também não gosto de sambuca, drambuim, esse género.
Ah, isso não conheço.
Sabe a anis?
Ok, não gosto.
Já, yeah, estás a ver esse sabor?
Sim.
Já, yeah, agora também... Mas também bebia, por acaso. Agora estou numa de bom cocktail, por causa desta conversa.
Margaritas também é bom.
É o meu eu acho que é o meu favorito, se eu tiver de eleger. Mas também gosto de Moscow Mule, que é um que... Sabes qual é?
Não.
Sabe a gengibre? Pá, mas é bué da bom. Também gosto de Espresso Martini. Também não conheces.
É muito doce, acho eu.
É um bocadinho, tens razão. Mas lá está, se for só um copo, eu bebo, não é para apanhar uma bebedeira, é tipo um copinho.
Yeah. Sim, a bebedeira é a cerveja.
Pois, eu agora ainda. Eu sempre bebi mais vinho do que cerveja. Mas também gosto de cerveja. Mas agora as ressacas da cerveja para mim são mais bacanas do que as do vinho.
Olha, a terça-feira apanhei uma bebedeira de vinho, meu Deus.
É horrível, não é? A ressaca.
É horrível.
Yeah.
Vinho, eu não sei o que é que eu tinha na cabeça naquela noite.
Não gostas de vinho?
Não.
Eu adoro. Agora ficávamos só assim. Mas cerveja...
As pessoas gostam de vinho, é uma coisa muito... Não sei explicar.
Ai, eu adoro.
É muito... É.
A sério? É que eu gosto mesmo tanto de vinho. Acho que é a minha bebida favorita.
Ah, se for aquilo, se for rosé doce, ainda pode ir.
Ok. Agora, mas branco...
Verdes, pá, tinta então, não.
Não, mas calma, eu também gosto mais de branco, rosé, verde do que de tinto.
Mas o vinho de tinta é. Aquilo yeah. É só pida do meu avô, é estranho.
Só uma pida do meu avô. Mas. Ya, yeah, mas cerveja, como é que são as tuas ressacas de cerveja?
Pá, depende, por norma. Por norma, imagina, é começar a noite com cerveja, depois. Há aquela parte em que as pessoas se metem nos shots e depois voltas à cerveja.
Ah, tu acabas sempre em cerveja?
Já. Yeah.
E vais intercalando com a água já? Já estás nessa fase?
Devia, não devia, mas não.
Eu agora ando a tentar fazer isso, mesmo quando é tipo dois copos de vinho, eu peço sempre uma garrafa de água também, porque mesmo dois copos de vinho fazem-me ressaca. Tipo, o vinho faz-me ressaca. Tipo, eu cheiro o vinho e fico de ressaca.
Pois, é, já. Yeah,
mas devia. Olha, eu acho que tem a ver com a idade.
Sim, completamente. Isto é a partir dos... Eu costumo dizer às pessoas que é... Por exemplo, agora na faculdade, eles têm praticamente todos menos de 20 anos. Ou seja, eu sou sempre mais velho. É, vocês estão bem na flor da idade. E quando eles se queixam que têm ressacas, eu até aos 20, 21 anos, eu não me lembro de ter uma única ressaca.
Portanto, vou pensar. Eu tinha ressacas, mas não era como é agora.
Pois... Dependia, se eu dormisse bem, eu conseguia acordar sem ressaca. Se eu dormisse pouco, eu acordava ali com um bocadinho, mas depois passava-me.
Já, yeah, agora parece que dura dois dias.
Exato.
É horrível.
É ressaca na terça-feira, pá, até ontem. Eu sinto que ainda hoje eu estou de ressaca.
Yeah, é horrível. Percebo. Então imagina quando chegares aos 30. Isso é o que se costuma dizer. Espera, que idade é que tu tens?
Vou fazer 25.
Ah, ok, ainda falta.
Ai, mas 5 anos passam imensamente. Pois
passam. Aí não me assustes, meu. É que 5 anos também, vou ter. Daqui a 5 anos eu tenho quase 40.
Pá, mas os 9,40 são os 9,20.
Pois é. Acho. Mas eu tenho 33, daqui a 5 anos, porra, nem quer pensar nisso. Yeah.
Ai, ainda é jovem.
Eu sou jovem. Eu sou jovem. Parece o Bruno Nogueira. Agora parecia o Bruno Nogueira. Ele é que tem. Tu ouves o podcast dele?
Não.
Porquê?
Isto pode ser polémico, mas eu não ouço nada do que são esses podcasts.
Como é que vieste parar ao meu?
Não sei. Comecei tipo a ouvir.
Foi o destino.
E depois ouvi tudo de seguida.
Mas tu ouves desde quase desde o início, não é?
Não, acho que não.
Ei, mas parece. Tipo, já estás aqui há algum tempo.
eu passei pai 3 dias a ouvir só o teu podcast, tipo, de seguida. Eu não fazia mais nada dos meus dias, eu estava sempre a ouvir.
E ficaste maluco?
Não.
Ah, ok.
Eu gostei.
Aí é.
Ouvi o da Rita ao mesmo tempo.
Da Rita Listing?
Sim.
Aí, que fixe. Aí, tu se tivesse ido à festa ias ter conhecido a Rita, ou quem conheceu a Rita?
Ah, sabe, bem. Depois eu via e eu assim, ó, seca.
Eu gosto bué da Rita, ela tem muita graça. Para quem não sabe de quem é que estamos a falar, é a Rita Listing, que tem o podcast Grafenola.
E há o Eisson porque é bué bom.
É bué bom.
Ela não é nada.
Hã?
Às vezes estou no meio da rua, a ouvir, pá, e às vezes, pá, sai-me assim uma gargalhada.
Pronto. Eu vou-lhe dizer, quer dizer, eu acho que a Rita ouve o podcast, por acaso. Portanto, Rita, estás a ouvir? O Joel. Gosto. Ai, mas
ela tinha imensos episódios, eu estava a ver que nunca mais chegava ao final.
Porque ela já tem há mais tempo, ela já tem há algum tempo.
Já.
Yeah. Já. Yeah. Eu sou mais recente nisto dos podcasts. Joel, vou desligar porque ainda quero ligar à Sofia Pinheiro, a psicóloga oficial do podcast, pode ser?
Ah, ok, está bem.
Obrigada, mas já estamos aqui há 9 minutos, já viste?
Já. Yeah. Fora esse serviço que isto caiu.
Já. Yeah. E mesmo assim não desisti, porque eu não desisto do Joel. Não desistam também, vocês. Joel, beijinhos, vou desligar à bruta. Sofia, eu estou a ficar cheia de fome. Eu tenho que parar de gravar o podcast com fome. Como é que eu acho... Imagina, eu tenho 33 anos. Como é que eu acho que resulta ainda? Como é que eu não aprendo? Eu estou a gravar e estou cheia de fome. E depois começo a querer despachar porque estou cheia de fome. Em vez de comer bem antes, eu comi um bom pequeno almoço. Mas já foi há algum tempo. E agora, eu vou querer despachar a chamada com a Sofia para ir almoçar.
Maria!
Olá, Sofia, linda. Sofia Pinheiro, psicóloga oficial do podcast.
Como estás?
Estou bem, e tu?
Também, obrigada. Finalmente ligaste-me.
Oh, Sofia, mas eu já te liguei.
Uma vez só.
Pois é, não foi o suficiente para nós estabelecermos aqui uma conexão.
É verdade.
Mas eu já sinto que há uma conexão entre nós.
A sério?
Sim, tu não.
Eu sinto, mas eu sinto que tu ficaste iludida na primeira vez.
Porquê?
Não sei, fiquei a sentir isso.
Mas se calhar estás a projetar.
Se calhar. Mas eu não fiquei desiludida, eu queria mais.
Mas eu não fiquei desiludida.
O número.
Mas se eu tivesse ficado desiludida, imagina, o que é que eu ia dizer? Esquece assim porque estou cheio de fome. Eu ia dizer, se eu tivesse ficado desiludida não te ligava outra vez, nem me lembrava que já tinha falado contigo, possivelmente.
A sério?
Claro, nós então falamos tanto. Marcou. Eu é que tento ligar também outras pessoas para não as perder.
Eu sei. Mas olha, queres que eu te diga uma coisa? As outras vezes que eu deixei o meu número, tu gravaste à segunda e gravaste na hora em que eu estava a treinar. Então eu estava a treinar sempre a olhar para o telemóvel. Será que a Maria vai ligar?
Ei, desculpa. Eu tenho que começar a dizer a quem é que eu vou ligar. Tipo, fazer um story e dizer vou ligar a esta pessoa e a esta pessoa para os outros não ficarem na expectativa. Se calhar é melhor fazer isso.
Não, porque imagina, tu dizes assim, vou gravar, e isto aconteceu na semana passada, disse assim, vou gravar antes do almoço. E eu, epá, mas a que horas é aquele almoço?
Sabes que eu quando pus a story pensei isso. Eu pensei, porque eu não queria dizer uma hora concreta, então pensei, se eu disser antes do almoço não comprometo tanto. Porque eu ainda ia, tu estava a trabalhar no CC e depois é que vinha para aqui, então eu não sabia ao certo a que horas é que eu chegava. Porque às vezes as gravações atrasam-se e não sei o quê, então eu não tinha a certeza. Mas é bem esgalhado. Mas olha, eu almoço cedo. Normalmente almoço cedo.
Pois, tipo... eu estava na dúvida porque já eram 2 e tal. E eu lembro que tu uma vez puseste uma história a dizer que já tinhas gravado. Então eu depois estava sempre a atualizar a tua
página. Eu desta vez acho que não deixei, pois não?
Não, não, essa semana não. Mas fizeste uma história a dizer que já tinhas tirado a maquilhagem. Eu pensei, ok, se já tirou a maquilhagem já gravou.
Já. Yeah. Eu se calhar tenho que começar tipo a ter mais stalker. Atenção. Olha, por falar em stalker, vou falar outra vez daquela série que eu estava a falar com o Joel. Tu não estavas a ouvir, mas depois quando ouvis o episódio vais perceber. Há uma série da Netflix que é sobre uma stalker. Já viste?
Não, não tenho visto muitas séries. Tenho lido mais.
Ei, mas vê esta. Chama-se Baby Reindeer.
Ok. Mas nunca vi.
Reindeer.
Vamos ver.
Vê, sabes porquê? Porque se tu és psicóloga, vais gostar. Enfim. Não, porque aquilo... vejo muito ali, muito trauma, muita mente humana toda frita, muito abuso emocional, e depois percebes o stalker, neste caso uma stalker ganha essa obsessão pela pessoa, que neste caso é um barman, é uma pessoa que trabalha num bar, e ela fica obcecada, mas depois o gajo fica também obcecado pela stalker.
Ui.
É tipo uma coisa de validação, ele está a ver ali alguém que o admira tanto e o valida tanto e que o vê como ele gostava de se ver.
Sim.
Estás a ver?
Sim.
Então é muito isso a série, mas depois é, pá, é bué frita, mas eu gostei.
Ok, vou pôr na minha lista.
Põe. E uma coisa que também acho que vai aliciar quem está a ouvir, parece que eu de repente tenho que fazer promoção à série, mas não, é mesmo genuíno, é que é uma história verídica do próprio protagonista.
Mas não do não o stalker, não. O que é stalkado.
O que é stalkado foi ele que fez a série e ele é que é o protagonista.
Cena.
Já, yeah. Mas ele diz que mudou boas cenas para não... E o nome não é o mesmo, a imagem da stalker não tem nada a ver, porque as pessoas que me ficaram tão curiosas, pois. Quem viu a série começou a pesquisar e encontraram a stalker verdadeira e agora a stalker está toda lixada.
Mas aconteceu-lhe alguma coisa?
Ela foi presa.
Que
não, foi mesmo hardcore. Tu vais ver a série e vais perceber. Eu estou a dizer isto porque eu acho que isto não é spoiler. Eu acho que, como é uma história verídica, é normal saber-se que ela foi presa.
Sim, mas também não estás a dizer o que é que se passou. Ah, não, na série, não.
E tu, mas é daquelas séries que tu vês um episódio e depois queres ver o outro e o outro e o outro porque é mesmo viciante. Pronto.
Eu gosto desse.
Tema de hoje, nada a ver. Qual é que é para ti o melhor cocktail? Qual é que é o melhor cocktail que tu já experimentaste, que já vivenciaste? Porque eu acho que o cocktail é uma bebida que se vive. Percebes? Não é uma bebida que... Ah, vou só aqui beber uma cerveja. Não, o cocktail...
Sim,
há quase um compromisso.
Sim. Pá, essa pergunta é muito difícil, porque eu não costumo beber...
Não bebes álcool?
Cocktails. Não, bebo álcool. Gosto muito de sangria. Adoro sangria.
E a sangria é cocktail. Qualifica-se como cocktail.
É, então para mim é sangria.
Mas não gostas de tipo caipirinha, mojito...
Gosto de caipirinha se for caipirinha black, porque não gosto muito de cachaça.
Ok. Estamos aqui a voltar muito à caipirinha black, porque o Joel anterior a ti também disse caipirinha black.
Pronto, já tens aí dois votos.
Yeah.
Não sei, vai-me dizendo bebidas para ver.
Margarita,
se eu...
tens o Moscow Mule, tens o... como é que se chama? Morangosca.
Ah, morangosca, isso faz lembrar os morangos com
açúcar. E era o morangais. Morangais.
não sei, mas eu acho que vou botar na caipi black e na sangria.
E uma, não adoras margarita? Tipo, a margarita para mim é mesmo a melhor do mundo.
Não, eu acho, quer dizer, eu vou dizer uma coisa.
Diz lá.
Eu acho que nunca vi margarita.
Aí, mas experimenta, então vais gostar, bué. Vais ver uma margarita, é o desafio que eu tenho para ti.
Okay.
É embebedar-te. É, vais a um mexicano, pedes um taco e uma margarita,
okay.
Que é o que eu quero fazer agora. Agora eu quero sair daqui e comer um taco ou um burrito e beber uma margarita. E é incrível porque tu tens, o copo está, tem sal,
uhum.
E depois tu bebes aquilo e sentes o sal. Ah, é perfeito, a sério.
Mas então não é doce?
É, por dentro é doce, a bebida em si é doce, mas tem sal na borda do copo. É todo forrado a sal. É
aquela junção de doce salgado.
Yeah, eu gosto. Eu gosto.
Também. Eu adoro essa junção. Caramelo salgado é incrível.
Ai, eu adoro caramelo salgado. Agora eu estou cheia de fome. Antes de te ligar, eu estava a dizer, eu estou a morrer de fome. Se calhar agora vou comer isso tudo o que tu estás a dizer, mas tudo de uma vez.
Mas olha, fica aqui a promessa que vou a um mexicano e vou comer um taco e uma margarita e vou publicar e vou te identificar.
Ai, por amor de Deus, faz isso.
Sim.
É que vai ser mesmo, vai mudar mesmo a tua vida. Mas calma. Tu és de onde mesmo?
Sou do Porto.
Mas tens de pôr no Google, tipo, mexicano fixe. Não pode ser um mexicano mau.
Mas há aqui alguns, por acaso já fui a um, mas nunca, que não é no Porto, é na Póvoa, ou okay. Vila do Conde. Mas há aqui um no Porto, a gente fala muito bem e eu quero ir.
Portanto, já vai esse. Porque eu já fui a mexicanos maus e a experiência não é assim tão boa. Percebes?
Sim. Aliás, já fui a um aí, acho que é no Estoril.
Qual?
Não me lembro, não é no Estoril. Sei que aquilo fica à beira do rio.
E agora queria saber. Ah, em Algés. La Siesta.
É esse, acho que sim, acho que é esse. Yeah. É muito bom.
É, mas eu agora não tenho ido, não sei se ainda está bom, porque imagina, eu fui lá montes de vezes e era bué bom, e depois a última vez que eu fui lá, que já foi há uns anos, não adorei. Então tenho medo que tenha sido azar. Pode ter sido azar, pode ter sido um dia que não estava assim tão fixe. Mas quero voltar lá para tirar as temas, porque eu sempre fui lá e é incrível.
Pronto, então olha, Maria, tens de prometer que quando fores lá vais dizer se está bom ou não.
Está bem, para tudo. Mas olha, quando vieres a Lisboa, diz-me e para eu te dizer mexicanos fixos, porque eu conheço mesmo mexicanos bué da bons e que não são caros.
Está bem. Tá e bem? Se tu puderes, vais lá para beber uma margarita comigo.
Exatamente. Olha, mas vou mesmo. Eu sou menina para ir. Olha, gostei muito de falar contigo, Sofia. Liga mais vezes, deixa o número mais vezes. Não desistas de deixar o número, vá lá, mesmo que eu não ligue.
Tá bem. Eu disse, a esperança é a última a morrer.
Claro, vá, beijinho, vou desligar à bruta. E agora, vou beber cocktails? Não, não vou nada. Não sei, vou logo se ver o que é que a vida vai fazer por mim agora. Gostei muito deste episódio, foi um episódio bem disposto. Bem dispôs-me e espero que vos tenha bem disposto também, que é o objetivo. É ser uma coisa não só para mim, mas para vocês também. Ok? Beijinhos. Aliás, mais para vocês do que para mim, porque eu estou aqui a prestar um serviço. Está bem? Uhum. Beijinhos, até para a semana. Enquanto não tenho um podcast.